DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Moçambique, Elcina Nyaume teve o rosto desfigurado por uma bala supostamente disparada por um agente da Unidade de Intervenção Rápida, o IRI, mas o autor do crime continua impune.
Quando eu cheguei, eu vi o meu rosto todo danificado.
É um sentimento de revolta, porque pelo menos deveria haver uma responsabilização.
Estudantes angolanos saem amanhã às ruas de Luanda para marchar contra a falta de condições nas escolas.
Nós estamos a reivindicar carteiras, porque as crianças sentam no chão. Estamos a reivindicar merenda escolar. Estamos a reivindicar livros. Estamos a reivindicar por falta de tudo nas escolas públicas.
Governo congolês e o M23 chegam a um acordo de cessar fogo. Esses são alguns dos temas que desenvolvemos já a seguir neste Jornal da Manhã da DW para esta sexta-feira, 25 de abril de 2025, com a apresentação da Mãe Fernandes e edição de Sandra Kiala. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo a este Jornal Matinal da DW, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Hoje começamos em Moçambique, onde Elcina Nyaume é uma das últimas vítimas da violência pós-eleitoral no país. A jovem de 30 anos tem uma vida em suspenso. Foi vítima de uma bala supostamente disparada por um agente da Unidade de Intervenção Rápida, o IRI, que lhe atingiu na mandíbula e desfigurou o rosto. O caso revoltou a sociedade civil moçambicana. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, anunciou ter apresentado uma queixa contra a polícia. Mas o desejo de Elcina, neste momento, é conseguir um tratamento fora do país. A jovem falou à DW nos microfones empunhados pela Slide Mutemba.
Quando eu cheguei, eu vi meu rosto todo danificado. Vi que tinha perdido dentes e que o rosto nenhum estava para cair.
5 de março parecia um dia como todos os outros para Elcina Nyaume, uma jovem moçambicana de 30 anos, costureira de profissão. No seu ateliê, na capital Maputo, ela concentrava-se em terminar um vestido de noiva quando a violência pós-eleitoral entrou pela sua porta. Sem perceber o que se passava nas ruas, Elcina foi subitamente alvejada no rosto.
O que me veio à cabeça é, meu Deus, o que vem a ser isso? Eu não sabia que tinha sido uma vaia.
A jovem diz que saiu em busca de socorro e os agentes da Unidade de Intervenção Rápida permaneceram impávidos perante a situação. Ignoraram os apelos por ajuda imediata. Foi por esforço da própria família que Elcina chegou ao Hospital Central de Maputo, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência. Desde então, trava uma luta dolorosa. Durante cerca de um mês, Elcina não conseguiu comer nem falar. Agora, aguarda a possibilidade de tratamento no estrangeiro para reconstrução facial e reposição de órgãos perdidos. O irmão, Boaventura Nyaume, descreve o impacto na família.
Não sabemos exatamente o que vai ser da vida dela depois disto e praticamente da vida de todos nós.
Com seu trabalho como costureira, Elcina contribuía para o sustento da família. Desde a tragédia, não pôde trabalhar, internada no hospital com a vida suspensa. A família vive um misto de dor e revolta, não só pela violência brutal, mas também pelo silêncio das autoridades.
É um sentimento de revolta. É um sentimento de revolta porque, pelo menos deveria haver uma responsabilização, ou pelo menos as autoridades chegarem perto da família para tentar perceber o que aconteceu.
Elcina Nyaume é uma das centenas de vítimas da repressão violenta da polícia durante as manifestações pós-eleitorais em Moçambique, num contexto de profunda crise política e social. No mesmo dia em que ela era baleada no seu ateliê, no centro da cidade, o governo e partidos políticos assinavam um acordo para um diálogo nacional inclusivo. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Obrigado, Slide Mutemba, para já feliz aniversário. E no nosso espaço do ouvinte perguntamos se acredita que o autor do baleamento da Elcina deveria ser responsabilizado. Para já, Cláudio Jorge diz que, como foi por ordens superiores, não haverá indemnização. Se fosse uma violência doméstica, eles agiriam para que o violador pagasse muito dinheiro. Castro António Cebola diz que não haverá responsabilização. Em Moçambique, Moçambique mata sempre que lhe apetecer. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode participar do nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As autoridades moçambicanas vão investir cerca de 14 milhões de euros disponibilizados pela União Europeia e Fundo Global para o Meio Ambiente para a criação de corredores ecológicos para ligar os parques do Limpopo e Banyene, áreas de conservação da província de Gaza, sul do país, anunciou ontem uma fonte oficial. Moçambique e Brasil podem liderar transições energéticas entre os lusófonos, considerou nesta quinta-feira a Associação Lusófona de Energias Renováveis. Mayra Pereira, em representação da organização, justifica que, ao nível da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, Moçambique e Brasil prestam e apresentam estratégias de transição energética robustas, com algumas vantagens competitivas. Mais de 10 líderes políticos da oposição quineense reúnem-se em Paris para assinar um acordo que visa solucionar o impasse político na Guiné-Bissau. A cimeira, que começou ontem, termina esta sexta-feira e procura estratégias para resgatar a democracia na Guiné-Bissau, segundo disse ontem em entrevista à DW Flávio Pereira, porta-voz da comissão organizadora da reunião.
Estamos a tentar reunir os políticos da Guiné-Bissau para poder discutir entre eles sobre o impasse que já prevalece na Guiné-Bissau há praticamente décadas. Como sabe, hoje estamos num não-Estado. O único órgão ainda legal na Guiné-Bissau é a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, que também está impedido de funcionar. Por isso, praticamente esse acordo vai se basear no restabelecimento da ordem constitucional.
Flávio Ferreira acredita que o acordo a ser assinado na reunião de Paris pelos opositores do Umaro Sissoko em Baló será bom para os guineenses. Ainda sobre a Guiné-Bissau, o chefe das Forças Armadas guineense avisou ontem que quem perturbar a paz no país será abatido a tiro. Palavras de Biang Nanta, depois de visitar várias unidades militares no país.
Uma arma na rua.
Não vou permitir ninguém nas ruas com armas nas mãos a perturbar e mobilização com dinheiro para atirar, matar ou fazer outras coisas. Essa pessoa tem de ser eliminada.
Chefe de Estado, o maior-general das forças da Guiné-Bissau, Biang Nanta, alertando que se alguém for apanhado ou a mobilizar militares para um golpe de Estado, será eliminado.
DW África, Deutsche Welle.
Agora seguimos a Angola, onde os estudantes angolanos saem este sábado às ruas de Luanda para marchar contra a falta de condições nas escolas. A iniciativa do Secretariado Provincial do Movimento de Estudantes Angolanos começa no Largo do Mercado de São Paulo e termina no Largo Número, dizia, do 1º de maio. A concentração está marcada para as 10 horas. Carteiras, material didático e saneamento básico são algumas das reivindicações, como denuncia a DW Francisco Teixeira, presidente do Movimento de Estudantes Angolanos.
São reivindicações básicas, não estamos a reivindicar nada de extraordinário, nós estamos a reivindicar carteiras, porque as crianças sentam no chão. E nessa fase da pandemia da cólera, passamos em várias escolas aqui em Luanda e temos salas coladas aos quartos de banho, são completamente úmidas e as crianças sentam no chão úmido. Estamos a reivindicar carteira, estamos a reivindicar merenda escolar, porque as crianças ficam das 7 às 12 sem qualquer coisa, sem qualquer comida, sem água. Isso afeta demasiado no processo de ensino-aprendizagem. Estamos a reivindicar livros, O Estado disponibilizou 5 milhões de dólares para aquisição de livros. Segundo a Ministra da Educação, os livros desapareceram sem qualquer nenhuma explicação. O Estado recusa-se a investigar como é que os livros desapareceram da gráfica quando já tinham começado a ser produzidos. Temos muitas crianças que fizeram a primeira e a segunda classe sem nunca pegar o livro da língua portuguesa ou matemática. Estamos a reivindicar pelas 19 mil árvores que servem de sala de aulas. Estamos a reivindicar por falta de tudo nas escolas públicas. Desde os quadros, giz, quarto de banho. 80% dos quartos de banho em Angola não funcionam nessa fase da pandemia. As crianças acabam fazendo necessidades na rua, em locais inapropriados. Isso preocupa-nos, porque há dois anos atrás, há três anos atrás, uma menina de 12 anos, porque a escola não tinha casa de banho, preferiu pedir a uma casa vizinha para que fizesse necessidade e foi violada. Então, a questão é, no fundo, é para isso, é para exigir dignidade.
E estes financiamentos que me falou, como nomeadamente aqui os 5 milhões para os livros escolares, o que é que foi feito a seguir? O governo falou sobre esta, quando questionado sobre esta questão, qual é aqui o ponto de situação?
Olha, a ministra, quando questionada numa entrevista no CIPRA, alegou de que eles perderam o controle, o rastro dos livros naquele processo de gráfica, armazém-escola. E nós depois escrevemos para a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria nos disse que nós tínhamos que aguardar 6 meses para iniciar o processo de investigação. Isso nos deixou revoltados, percebemos que eles não estão preocupados. Também escrevemos para a Procuradoria, na altura em fevereiro, ou março, no sentido de saber dos 13 mil milhões disponibilizados para aquisição de carteira, porque as escolas estavam sem carteiras. E a única resposta que foi nos dita é que estavam a fazer concurso público. Desde o ano passado que eles dizem que estão a fazer concurso público. Com a pressa letiva que começa agora em agosto, o presidente disponibilizou mais 5 milhões de dólares para aquisição de livros. Se o ano passado 5 milhões eles desviaram, as 5 milhões também desse ano letivo podem voltar a desviar.
Esta marcha que irá decorrer aqui no sábado está marcada para o mesmo local que outras atividades estão agendadas. De que forma pretendem aqui garantir que a manifestação decorra de forma pacífica e com também visibilidade? Isto também tendo em conta que no passado já alegaram, já acusaram aqui a polícia de ter impedido as manifestações de estudantes.
Nós estamos preparados para tudo, porque o governo provincial está a criar várias atividades no mesmo dia, na mesma hora, em vários locais, né? Está a criar uma marcha da paz com todas as igrejas, agora vai fazer uma auscultação a todos os jovens de Luanda. E nós estamos tranquilos, porque nós escrevemos há 2 semanas atrás, nós somos cumpridores da lei, esperamos nós que eles respeitem as leis.
Palavras de Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, numa entrevista conduzida por Catarina Martins.
DW, do centro da Europa, para si.
O governo da República Democrática do Congo chegou a um acordo de cessar fogo com os rebeldes do movimento 23 de março M23. Através de um comunicado divulgado na quarta-feira, as partes em conflito assumiram o compromisso com a cessação imediata das hostilidades, a rejeição categórica de qualquer discurso de ódio e intimidação, lê-se na declaração. As negociações de cessação das hostilidades foram mediadas pelo Qatar, mas vários analistas encaram este acordo com cautelas, depois de várias tentativas falhadas de manter a paz no passado. No entanto, este acordo também pode ser ofuscado pela tensão que se vive na República Democrática do Congo na sequência do suposto regresso do ex-presidente Joseph Kabila ao país. O ex-estadista congolês, entre 2001 até 2019, terá alegadamente sido visto nos últimos dias na cidade de Goma, no leste do país, ocupada há vários meses pelos rebeldes do M23. O governo do seu sucessor, Félix Tshisekedi, não gostou. Na sequência, decidiu suspender o Partido Popular para a Reconstrução e a Democracia, PPRD, de Kabila. Impôs também restrições de viagem à sua família e aos seus aliados políticos. Para Nkeren Tanda, especialista em ciências políticas da Universidade de Kinshasa, são falsas as alegações de que Kabila tenha estado em Goma.
There is nothing so far that would corroborate.
Não há nada que prove que ele esteve em Kigali, a caminho de Goma, ou mesmo que terá aterrado em Goma. É mera especulação.
Everything is pure speculation.
Mas as autoridades congolesas abriram um processo judicial contra o político e querem a apreensão dos seus bens. Até aqui, Joseph Kabila ainda não fez qualquer aparição pública nem emitiu qualquer declaração sobre o seu suposto regresso ao Congo, mantendo a sua imagem pública. O partido PPRD também ainda não reagiu à sua suspensão. O presidente Félix Tshisekedi considera Kabila uma ameaça ao seu poder. Kinshasa acusa Kabila de apoiar o grupo M23. Mas Ivone Muia, investigador da Escola de Estudos de Conflitos da Universidade São Paulo de Ottawa, no Canadá, não acredita que seja assim.
The government response to the Kabila's return seems to be exaggerated.
A reação do governo parece exagerada. Isto está a estabelecer um precedente perigoso entre o governo e a oposição. Estamos em guerra e o presidente diz pretender unir o país. Não creio que esta seja a via para unir o país. Joseph Kabila tem mostrado interesse em participar nos esforços de pacificação da República Democrática do Congo. O investigador Ivone Muia sublinha que Kabila pode ser uma mais-valia nesse processo.
Kabila was head of the state.
Ele foi chefe do Estado durante 18 anos. Tem experiência, ainda tem influência na política nacional. É capaz de falar com os rebeldes e com o governo em Kinshasa. Kabila tem uma boa relação com os outros intervenientes regionais no conflito da RDC, incluindo o Ruanda.
Rwandan regime.
DW Notícias.
Ainda na República Democrática do Congo, a Organização das Nações Unidas alertou nesta quinta-feira para um aumento de casos de violência sexual como tática de guerra contra civis no país, tendo mulheres e crianças principais alvos. Termina esta sexta-feira o velório do Papa Francisco. Desde quarta-feira, mais de 90 mil pessoas passaram da Basílica de São Pedro, em Vaticano, para prestar a última homenagem ao pontífice, que morreu na segunda-feira aos 88 anos. A Proteção Civil Italiana antevê que este número continua a aumentar consideravelmente nas próximas horas, até ao fecho das portas da Basílica, para ser iniciado o rito de encerramento do caixão do Papa e os preparativos para o funeral que se realiza amanhã, sábado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou satisfeito nesta quinta-feira pelas negociações entre a sua administração e com o Irã para chegar a um acordo nuclear. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse ontem que compete à Rússia e à Ucrânia avançar para as negociações para um acordo de paz entre os dois países após o presidente norte-americano ter criticado Kiev. E o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse à televisão norte-americana CBC que a Rússia está pronta para chegar a um acordo que ponha fim a esta guerra na Ucrânia. Num dia em que Donald Trump disse que, como parte das cedências para o acordo de paz, a Ucrânia aceitou, dizia, a Rússia aceitou não tomar todo o país, neste caso, tomar toda a Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita que haverá responsabilização do autor do baleamento da Alcina? Esta é a pergunta que está na nossa página de Facebook. Muitos comentários continuam a chegar. Para já, Rosário Ntepa, que nos escreve do distrito de Xemba, no norte da província de Sofala, norte de Moçambique, dizia, na zona centro de Moçambique, diz que já não acredito nada neste governo moçambicano liderado por um grupo de criminosos dos quais subtraem armas do governo para matar civis. Os que mataram o jornalista Paulo Machava, o deputado Jeremias Pondeca, o constitucionalista Gil Sestak, entre outros, ainda continuam impunes. Criolo Eugênio Luiz diz que esquece, não haverá justiça. Mesmo o MC Trufafá, até hoje o Tribunal da Cidade de Climane diz desconhecer do caso. E depois Elias Mambo diz que é lastimável, se houvesse vontade própria do governo moçambicano, a Alcina já estaria fora do país a receber tratamentos mais especializados. E Roque Chivambo diz que matar cidadãos que pensam diferentes em Moçambique é algo que o regime da Frelimo gosta de fazer. Mais comentários para já. Terminamos também o nosso espaço do ouvinte e termina também o Jornal da Manhã da DW para esta sexta-feira. A todos que estiveram conosco, vai o nosso muito obrigado e votos de um bom fim de semana.